Mauri. Mauri. Mauri.
Shhh. Tem um Mehará no Ramban aqui nessa semana. Eu já perguntei aqui uma vez para vocês. Não é uma kushá muito forte, mas é uma Mehará, sim. É uma Mehará. Rav Golovatis, semana passada você respondeu a minha pergunta aí da Parashá. Talvez você pode responder essa semana também. Vamos lá. O Ramban, nessa Parashá tem a mitzvah do Melech, né? E a Torá fala que o Melech, abrem, onde que tá? A Torá fala que o Melech não pode, ele tem que, tem, não pode ter, né? Tem a mitzvah dele, vocês sabem, né? Não pode ter muitas mulheres, não pode ter cavalos, não pode ter muito dinheiro, né? E ele fala lá que, olha só, o Yabel Nashim, o Yassur, tem que ter a Sefer Torah, que tem que carregar com ele o tempo todo. No Pasuk Chaf, Perek Yut Zayin, Pasuk Chaf, último Pasuk do Perek, Levil Tirum Levavo Mechaf, ele não pode se orgulhar dos irmãos dele, o Levil Tissur Minamitzvah Yamin Usmol. Então tem uma missura aqui que o Melech não pode se orgulhar, ficar orgulhoso. Quem sou eu? Né? Tudo, não pode. Vem o Ramban aqui. E o Ramban ele fala: Nirmaz Bekan Batorá Isura Geyut. Vou ler para vocês, pessoal. Fala o Ramban: aqui a Torá trouxe um leme sobre Igavá. Que não parece do Ramban assim. A Torá não fala sobre Igavá. E aqui a Torá falou sobre o Melech, Levil Tirum Levavô Meichav. Fala o Ramban, Irmaz Bekan Batorá Isura Geyut. Aqui a Torá está meramente Isura Geyut. Que a Katu Vimna Eta Melech Migeyut Veromemut Alev. A Torá está falando que o Melech não pode ter orgulhoso. Vekoshken Acherim Shenam Reuyim Lekach. Que Baraui Litromem Uleit Gadei Lazirenu Liot Devavô Shafer Kecholechav. Então, Aktanim Imenu. Que a Gavá me dá me gunava ni meset. Então fala o Ramban aqui que a nossa Torá aqui está meramês para a gente o Isur de orgulho. Que a Torá falou aqui que o Melech, que ele tem por que ser orgulhoso a priori, ele é um rei, né? Tem por que se orgulhar. E mesmo assim a Torá está falando que não pode ser orgulhoso. Então nós entendemos daqui que qualquer pessoa como nós simples que não somos reis, claro que a gente não pode ser orgulhoso. Então, eu entendo desse Ramban que aqui é o único lugar que a Torá está falando sobre orgulho e é um remes que a Torá está dando para a gente. E, lechorá, esse Ramban bate muito bem. Como a gente fala que não tem mefurash na Torá, isur de midot, mitzvah de midot, o Ramban fala, não tem, mas um remes tem assim, que a Torá proibiu o rei. Então, eu entendo, como nós vimos semana passada, né, que a gente entende que a Torá não gosta disso. Então, entende, tem... Mas não é verdade. A gente teve em cima, pessoal, em Pashat... Onde que era? Em Pashat Ekev? Abre Pashat Ekev, pessoal. O Halto, você volta. Onde que é? Quem me ajuda a achar?
Não, deixa.
Aqui. Pentochal v'savata, ubatim tovim tivne v'yashavta, uvekarcha v'tzoncha, perek chet, pasuk yud beis. Irbayun, v'chese v'zav, irbe lecha, v'chol ashrecha irbe, v'ram levavecha, v'shachacht et Hashem Elokecha. Você vai ser orgulhoso, esquecer de Hashem. A Motziachá, Meretz, Mitzrayim, Bet Avadim. A Gmará fala, onde que é essa Gmará? A Gmará em Sotá, se não me engano, a Gmará fala. Mikan Azara Legasei Aruach. Está escrito, Ishamer Lecha, no começo, Ishamer Lecha, Pen Tishkach et Hashem Elokecha. Fala a Gmará, Ishamer é um lav, que aqui é uma Azara Legasei Aruach, é um pasuk mefurash que não pode ser balgava. Se falar Gmará, mas se resulta quem se orgulha ou ver o Missur lotase aqui de Shamer Lecha. Não sei, acho que o Hask Levinstein falou, se não me engano, tá? Que a Torá fala assim, e Shamer Lecha pen tishkach et Hashem Elokecha e pen tochal v'savata. E depois a Torá fala veram levavecha. A Torá não fala pen yarum levavecha. Falou o Hask Levinstein, porque isso não é pen. A pessoa que ela vai ganhar dinheiro, vai ficar uma vida boa, vai... Aí, certeza, Veram Levavecha. Esse aí não é o pen. O pen é pen ishkach, o pen é pen tochal v'savata. Mas isso vai acontecer, é Veram Levavecha, certeza. E, de novo,
Yagmara...
É assim o Hask Levinstein falou.
Então, qual é a Bechira Roshi?
Não. Não, Petuchal Savata o Batim Tovim Tivnev Yashavta. É, a pessoa, ela ter uma vida boa, ela ter material, materialista e tudo. Ela, assim fala o Chesed Levinstein, esse é o Diego do Passu, se não me engano.
Ele materializa o Pshat. É. Não que a Shem deu vida boa para ele, ele está...
Não.
Ele fez a mais do que a Shem.
É, parece que sim. Mas então, não, a Gmará fala Mufurash. Acho que é insotar essa Gmará, tá, pessoal? Que é Mikana Azaral, Lotasei Lagasei Aruach. Então, por que tem que ter o Ramban? Ele fala na nossa Parashá como se fosse, assim parece do Ramban, não é esse Pshat Ramban, que o Atorá não falou sobre Gasei Ruach. Encontrei na nossa Parashá um remes para Gasei Ruach. É uma furacha na Torá, a Gmará aprende aqui um lotacê sobre isso. Eu me lembrei, me lembrei de uma história que eu contei para vocês uma vez, só em relação a isso eu contei para vocês, me lembro. Sabe, o Rav Tshover Ilui, o Tzofnas Paneach, ele era um Ilui, era um Gaon Atzum, ele era um gênio, né? Então ele era muito... um gênio. Você conhece gênios, né? Gênios não tem história, né? Não tem... Então uma vez, uma pessoa, um balabai, veio para ele e veio pedir brachá para ele. Aí ele falou, não, que isso quer brachá de mim? Aí o balabai falou para ele assim, não, porque a Gemara fala que altie birchat ediot kalá beinecha. Uma brachá de um hediot também tem o seu valor. Então, kalvachomer do senhor, que o senhor não é um hediot, kalvachomer que tem um valor. Aí o Tzofnas Paneach falou para ele, então, para que você tem que vir para mim pedir uma brachá através de um kalvachomer? Vai para um hediot e vai direto para ele pedir uma brachá sem kalvachomer. Ele é um ilui, né? O Ramban, ele aprende um kalvachomer aqui. O Ramban, sei lá... A Torá falou que o Melech não pode ter gavá, então daqui é um remes, eu aprendo, kalvachomer, o Yehudi, poxa, não pode ter gavá. Para quem tem kalvachomer? É uma furacha na Torá que não pode ser balgaiva. Que foi?
E talvez nesse passo ele está falando mais sobre a pessoa de esquecer a Kadosh Baruch Hu. Ele falou bem...
Yossi, Agmará fala, Mikan Azaral Gasei Aruach. A Gemara fala que daquele passugo em Pashat Ekev eu aprendo que não pode ser Gasei Aruach. E até me perguntaram já uma vez, como que isso bate com aquela Gemara com a... que aquele fala que não tem Midot na Torá, não tem sobre Midot na Torá, tudo. Tem sim, é um furash passou que não pode ser Balgava. Uma boa pergunta. Mas assim fala a Gemara.
Estão falando de dois tipos de... dois pontos da Gava diferentes. Um é o ponto que nem ele falou, que é de da pessoa ele achar que ele que fez tudo. Que ele, tanto o passo que ele continua de cumprimento de semana dele. Ele acha que eu fiz tudo. Isso é uma coisa. Isso é bem da minha mão, tipo, de pensar... Esse é o problema que tá falando aqui. Aí, o outro do rei é que ele vai achar que ele é melhor que as outras pessoas. Isso que o Damon fala. Mesmo o rei, que ele pode se achar que é melhor que as outras pessoas, que ele é rei. Acho que ele, mesmo ele também tem...
Olha... Não se encontra diferenças entre gavá, essa gavá e aquela gavá. Gavá não pode ser um balgaive. Não sei se... Isso que você fala é coichivoitzi miyodi. Isso é outra coisa. Coichivoitzi miyodi é um outro isso. Balgaive, cada um tem a...
Aqui não.
Não, mas Lvov Kwagmara fala, daqui a gente aprende o isso de Gaseiruach. Gaseiruach é balgaive. Coichivoitzi miyodi é mais uma coisa. Eu sei, estou falando... Coichivoitzi é outra coisa, mas aquele passuk Brahma Levov em cima, a Gemara aprende daqui, Azara Legasei Aruach. Gasei Aruach é tudo, é Balgaiva por qualquer coisa. E aqui o Ramban ele fala, daqui a gente aprende que Hashem não gosta de Gasei Aruach. Sei. Eri Melech, não? Rabolovati.
É Barur no Ramban que fala que esse é o único lugar natural?
Não.
Pode ser que aqui é Nirmaz, seria um quepe.
É mais um lugar Nirmaz. Já tem furacha em cima, que é, também é Nirmaz. Talvez, não parece, tá? Não, mas parece. Talvez sim. Penso. Pra quem tem que achar Emazim na Torá, se é uma furacha na Torá? Você vai procurar Emazim, se é uma furacha na Torá? Parece que ele achou que um remes pra Balgaiva. Achou que um remes, se é uma furacha. Amehara, tá? Pensa um pouquinho nisso. Muitas mitzvot nessa paraxá, tá? Tem que ver toda, cada uma tem o seu messer, o seu... Tem a mitzvah de shochat, que a gente tem no começo da paraxá. Lo tate mishpat, velo takir panim, velo tikach shochat. Vocês sabem que o Isur de pegar a Shohat, lembrar um pouquinho que eu falei sexta-noite também, mas eu vou continuar. O Isur de pegar a Shohat, qual que é o motivo que não pode pegar a Shohat? É porque o Shohat, a pessoa que ela pega a Shohat, é automaticamente não consegue mais ser objetiva. Acho que o Grairi falou, Shohat, as letras de Shohat, Shin, Het, Dalet, uma letra, depois de cada letra, é Tate. Shin é Taf, Het é Tet, e Dalet é Rei. A Torá estava com medo, se o Dayan, ele pega a Shohat, vai pegar dinheiro, então ele não vai ser objetivo mais. Ele vai já dar razão para aquele que deu para ele Shohat, e não vai... E vai estar errado, pode ser que está errado, mas ele não vai conseguir ser objetivo. Então a Torá falou que não pode pegar a Shohat, mesmo que ele não está pensando em fazer errado, ele está pegando o Shohat para ele lifsok certo, né? Claro. Mas ele não consegue, a pessoa não consegue, a pessoa ela não consegue ser objetiva e ela pode lifsok errado. Esse é o motivo de Shohat a priori. Tem uma sheilá muito grande de Rehavel, se para Goi pode dar Shohat, ouviram já uma vez isso? Para um goi. Para o Miodi, você tem aqui, não pode, isso é o Isur da Torá. E para um goi, pode dar Shohat? Seria difícil viver se não pudesse, quer? Os dois. O Dayan, ele ouve... Não, desculpa. O Dayan, ele ouve de receber. E dar Shohat é de Fnei Iver. Não tem Isur de dar... É Isur de Fnei Iver. Não tem... Me dá um cifra aqui, rápido aqui. Acho que sur é só pegar. E dar é só ele nem ver. Ô, seu pequeno. Quer? De quê? Muito bem. É uma xilá muito grande, Beto. Um minutinho só, peraí. Deixa eu ver rápido isso que o Ilan perguntou aqui. Acho que é. Tem sur de dar, Shoicha está perguntando também. O Lashon é Lotikach Shohat sempre, né? Já isso está escrito em Pashat Mishpatim também, né? Deixa eu ver. Aqui ele não traz nada, aqui o Chinuch, ainda sem Mishpatim ele trouxe. Não estou achando o Mitzvah no Chinuch aqui. Onde pode estar? Mas não vai trazer todas as Mitzvot? Aqui, achei. Pei Gimel, Mishpatim mesmo. Pei Gimel, um minutinho só. Shelo Yikach Adayan Shohat, Mibalei Adin. Afilo Ladun Din Emet. Shenema Avlo Tikach Shohat. Venichpar Alava Torá Bezenyan. Só a proibição é o Dayan pegar. Não tem proibição para a pessoa dar. Mas é claro que se a pessoa dá para o Dayan, ela vê de Fnei Velo de Ten Michol, né? Mas o Isura para o Dayan pegar a Shohat. Então, mesmo se ele... Furash. Muito bem. Shkoer. Muito bem. Então, e fala o Sefer HaChinuch, mesmo que ele quer lifsok verdade, ele não pode. Sobre Goi, rápido, só para falar sobre Goi. O Lecholau, o Rav Tawil falou muito certo. Os Goiim, uma das Sheva Mitzvot Bnei Noach, é dinim, tá? É dinim. Dinim é shohat também, faz parte dos dinim. Então, a priori, os dinim da Torá, o goi também é mechuyaf. Então, a priori, o goi também é mechuyaf, que ele não pode pegar shohat. Então, se a gente dá shohat para um goi, a gente vê lifnei velo titen michshol. Mas é uma sheilá muito grande, tá? Sobre isso. Acho que o Bionis Naibs, se não me engano, fala sobre isso lá, mas muito grande. Se tem ou não tem para goi e sur de pegar a xorra de Fnei Iver, na prática a gente, se tem, nós estamos fritos, tá? Porque a gente usa isso muito, mas não se preocupem, aqueles que falam que tem já trazem reterim para poder dar para um goi, né? Um reterim famoso que tem é que a gente está dando xorra para ele ser objetivo, o goi, porque o goi não gosta do Yehudi, né? Ele gosta. Então, se ele vai lifsog entre um Yehudi e um goi, ele vai automaticamente, a cabeça dele está mais para o goi, a gente dá para ele shohat para ele ficar objetivo com a gente, né? Tem outro sirutim também que tem. Mas o Ramban em Pashas Vaishlach, tá? Uma vez eu ouvi de um rabino essa pergunta. O Ramban em Pashas Vaishlach fala mefurash que goi é metzuveah, pegar shohat. ele traz o Mirushalmi, o Ramban, em Pasha Vaishlach, lá com aquela história de, que tinha lá com os filhos de Yaakov, Shem. E no mais não encontraram o Yerushalmi que o Ramban traz, mas o Ramban ele traz lá que um goi é mutsuvé aladinim e ele é mutsuvé também que não pode pegar shochat, é um Ramban mefurash. Então tem que entender qual que é a sheilá dos achronim, se tem ou não tem, se é um Ramban mefurash no chumash, tá? Então, uma pergunta boa. Mas vamos voltar agora para o Yehudi. Então não pode pegar shochat. Então aqui tem uma pergunta que o Hazonish ele perguntou. Uma pergunta muito forte para esse sur de shochat aqui. No Sefer Emuná, o bitachon dele. Qual que é a lacha? Uma pessoa que é Talmid Chacham, e ela tem uma sheilá na casa dela, uma sheilá hamurá, se pode comer, se uma behimá, antigamente pessoal, fazia um shkita, né? Então Tadeu Shochet fazia shkita, e no lado um safek na behimá, se ficou, era kasher ou não era kasher. O dono da behimá é um Talmid Chacham, ele teve smicha, ele teve, sabe, surbeter, ele pode ir ifsok alahá para ele se é kasher ou não é kasher. Ele pode ir ifsok. Ai, talvez ele vá ir ifsok que é kasher porque ele tem negiut, custou muito caro essa beimá, uma beimá inteira, sei lá, um shor inteiro, não sei. A resposta é, a gente não tem um hashash que um tamit chacham, por causa de dinheiro, ele vai ir ifsok errado, um saca alahá, de jeito nenhum. É, para ele é tão importante o dinheiro, é tão importante a alahá também. Um tamit chacham não vai. Então perguntou o Hazonish, por que, que então não podemos deixar ele pegar a shohat? Não, ele fala que ele vai lifsok certo, alahá. Fala a Torá, não deixamos o Rabino pegar a shohat, porque talvez através desse shohat ele vai mexer na cabeça dele e não vai ser objetivo. Como assim? Ele vai lifsok falso por causa de dinheiro? Então também Chacham, você não confia nele, então por que confia em relação a, na casa dele? Você confia assim que ele pode lifsok alahá na casa dele? E se tem um prejuízo enorme, o que, que vai ser? E mais ainda, pessoal, a gente vê na Gemará histórias que não dá para entender mesmo. Histórias que não é de prejuízos grandes. Histórias que a gente vê que coisas tão pequenas, tão bobas, fez um favor para ele e já topassu lifsok alahá, lifsok um dintorá. Por quê? Que ele fez um favor pequeno para ele por causa disso? Não dá para entender qual que é o motivo de shohat. O Ravnish fez essa pergunta, o Hazonish, e o Ravnish fala uma resposta, um hidush. O Ravnish ele responde, isso eu não falei sexta-noite para vocês, o Ravnish ele responde que a verdade é que nós não temos medo mesmo. O Talmid Chacham, pessoal, para ele não vai por dinheiro se vender, não vai mudar a cabeça dele por dinheiro, claro que não. Mas Shohad é uma gzerata katuf. Que Shohad, a Torá falou que Shohad tem essa força de mexer na cabeça da pessoa. Medo do Talmid Chacham também, é uma gzerata katuf. A Torá está falando, mesmo que normalmente nós não temos o hashash, mas quando é shohat, quando se trata de shohat, que é um rabino que vai receber de dois baleidinim, um deles dois, shohat tem a força de mexer com a cabeça do Talmid Chacham. Assim falou Hazonish, mas zirata katuv davka em shohat. Tem que entender esse Hazonish, é muito cachê falar uma coisa dessas, mas assim ele fala lá, o Sefer Emuná e Bitachon dele. Mas uma vez eu falei para vocês aqui uma resposta diferente, acho muito certa, mais simples que o Hazonish e muito verdadeira. É claro que o Talmid Chacham, ele não tem medo. Não precisa ter medo que ele vai mexer com a cabeça dele por causa de dinheiro. Claro que não, óbvio que não. Então por que em Shohat, sim, a Torá falou que tem que ter medo? Shohat está se tratando sobre pessoal, uma pessoa me deu dinheiro. Eu costumo falar para vocês um voto do Meir Chodosh. Meir Chodosh, aconteceu uma história, se não me engano, para ele falar essa frase. Meir Chodosh era o Mashgiach de Hevron, é o pai do Rebbe Chodosh, era uma pessoa muito grande, eu conheci, eu ouvi esse Chodosh dele em Israel. O Rebbe Chodosh, na época, tinha um Dayan, um Shofet, em Israel. Não era religioso, tá? E o Shofet tinha falado o seguinte, que ele sabe que a Torá falou que não pode pegar Shohat, porque Shohat pode mexer na cabeça da pessoa, mas eu me conheço. Ele falou, eu me conheço e eu sei que para mim não mexe. Eu posso pegar shohat, mas eu vou continuar a ser objetivo. Eu vou continuar ali só com o que eu vou achar certo. Não vai mexer na minha cabeça, letovat, aquele que me deu shohat. Assim que ele falou, se não me engano. Isso chegou por Meir Chodosh, essa que o Shofet falou. Por Meir Chodosh falou assim, não existe isso. A pessoa que recebe uma coisa, automaticamente a pessoa, ela sente que ela está devendo para essa pessoa que deu para ela. E se essa pessoa fala, não, para mim isso não mexe, para mim não mexe, eu vou continuar a ser objetiva. Então, ele falou assim, em Yiddish, ele falou isso, né? Ele falou assim, uma pessoa que pega a shohat, ele não era ui para ser Dayan, Dayan, porque ela fala disso. E se essa pessoa fala que ele é sim Raui, então essa pessoa, inicialmente, ele falou, ele nem é um ser humano. Um ser humano com midot normais, ele tem que ter essa midá. Eu recebi de alguém uma coisa, a karata to, pessoal, todo ser humano, tem que, eu recebi de alguém uma coisa, eu estou devendo para ele alguma coisa. Ele tem que se sentir incomodado um pouquinho, eu estou devendo para ele alguma coisa. Tem que se ter, é um sentimento que isso mexe na cabeça da pessoa. Eu vou ter que lixar com uma alahá, minha cabeça puxa mais para lá porque eu recebi dele alguma coisa. Se uma pessoa vai falar, não, para mim não mexe nada, eu tô isento disso, eu tô... Então você falta para você o sentimento básico que todo mundo tem que ter de Akaratato, falou o Meir Chodosh. Portanto, pessoal, é diferente. Uma pessoa na casa dela, claro, por 10 mil reais, eu não tenho rachash que eu vou mudar, eu não vou ser objetivo com alahá, claro que não, eu vou perder 10 mil reais, eu não vou lavar alahá, claro que não. Mas aqui se trata de akarata tova, estou recebendo dinheiro de alguém. E isso, a pessoa ela sente que ela tem uma... Eu falei para vocês várias vezes na Yeshiva, que quanto maior a pessoa é, mais ela tem essa sensibilidade de akarata tova. Incrível. Então mesmo disso, a pessoa recebeu coisa pequenininha, mas ela já sente a karata tof. Estou devendo para ele alguma coisa. E isso a Torá falou, isso pode mudar. Portanto, pessoal, ao contrário, quanto maior a pessoa é, mais problema tem em Shohat. A Gemara traz casos com Amoraim, Rova, Abaye, Rabi Ishmael, Amoraim, muito grandes, por um favor que eles receberam, já não podiam nifsok. Como assim? Como assim? Eles são tão fracos? São tão fracos, tão frágeis. A resposta é ao contrário. Eles são tão sensíveis em Akarat HaTov que para eles receberam alguma coisinha pequenininha, eles já sentem que estão devendo, eles não conseguem ser objetivos. Tem que ser objetivo. Por isso fala a Torá que não pode pegar a Shohad e é diferente que qualquer outro caso.
Se alguém dá um presente para o Rav, para o Rav com uma coisa de orelha, o Rav pode ler o soco, não?
Outra coisa. Qual o problema? Não, mas é outra coisa. Alguém deu um presente para mim, soco para ele,
não, Yoredia. Aí não é questão do Rabo de soco para si próprio.
Não. Eu posso, mas é que ele não está me dando um presente para mim. Lá é diferente. Então qual o problema? Porque talvez eu vou lhe soco, ler cheiro por causa disso? Não, o presente que eu ganhei dele não é para mim lhe soco é cachê, não é tarefa, a behemá dele. Não é isso. Não é isso. Deu um presente para mim, lhe soco a lacá para ele. Aqui tem duas pessoas que vêm. E uma pessoa delas me deu um presente, pequeno quanto seja, eu já tenho uma netiá para o lado dele. Tenho netiá para o lado dele. Eu estou devendo para ele um favor. Isso mexe na minha cabeça, essa sensibilidade que eu tenho de Akarat HaTov mexe. E nisso, isso é o contrário. Isso é o contrário. Eu contei aqui para vocês uma vez que eu vi isso, tá? Eu vi isso também nos Gdolim, né? Quanto maior a pessoa era, mais a Akarat HaTov ela tinha por coisas bobas, coisas pequenininhas. Ela tinha a Akarat HaTov enorme. Não lembro agora todas as histórias, mas é isso aí. É uma sensibilidade a Akarat HaTov, tá, pessoal? Uma sensibilidade. Quanto maior a pessoa é, mais sensível ela é com isso. E isso mexe com a pessoa. Mexe com a pessoa, sim. Eu tô devendo para ele. Como que eu posso ir só contra ele e a favor do outro, se eu estou devendo para ele? Não dá. Dificulta, pelo menos. Então faz com que a pessoa pense diferente. Nessa semana de Rechaga, sobre a Akarat HaTov, e Pashak Teitzei, também tem a Akarat HaTov. Quem se lembra onde? Quem se lembra onde? Onde em Pashak Teitzei tem a Akarat HaTov? Lo Yavo Amoni Moavi. Abrem que Teitzei, pessoal. פרק חב גימל פסוק דלת. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם. Nós não podemos casar com Amon e Moav, mesmo que eles vão se... פרק חב גימל פסוק חת. פסוק דלת, desculpa. Mesmo que eles vão se converter, não podemos casar com eles a dor עשירי. Lo yavol lahem bikal Hashem adolam. Desculpa, adolam. Não adora Siri. Fala o Pasuk. Yoni, olha no Pasuk, Yoni. Fala o Pasuk, por que não pode casar com eles? Alvara shelokid muetchem balechem ubamaim. Porque quando a gente estava passando lá para entrar em Eretz Israel, eles não saíram para dar para a gente balechem ubamaim, baderech betzeitchem em Mitzrayim. Quando saímos do Egito. Vashesachar alechet bilam ben beor miptor aram naraim lekalelecha. Né? Então eles também, o Moab, ele alugou Bilam para amaldiçoar a gente, e Amon também não recebeu a gente com água, então por isso a gente não pode casar com eles. Nós falamos aqui, quem se lembra, que o Ramban, ele fala aqui, Pshat, no Passu, que isso não é um castigo, não é por castigo. O castigo para eles não podemos casar com eles, não é isso. Tem que o meu Rosh Yeshiva, o Rav Kopelman, explicava esse Ramban. Não é meu furacho no Ramban, mas assim sai do Ramban. O Ramban, ele fala que esses dois povos, Amon e Moav, eles deveriam ter a Karat HaTov para a gente. Por quê? Porque eles vêm de Lot, descendência de Lot. E Lot foi salvo por Avraham Avinu. Então, eles deveriam ter sentido sentimento de Karat HaTov para Am Israel, porque eles vêm de Lot, Am Israel vem de Avraham Avinu. Então eles estão devendo para esse povo, Am Israel, estão devendo para esse povo. E eles não tiveram a Karat HaTov, eles foram ao contrário, eles foram alugar alguém para amaldiçoar o povo, eles não deram água para o povo de Am Israel. Então eles não tiveram essa Karat HaTov. Fala o Ramban, se sai do Ramban, que um povo que não tem a Midá de Karat HaTov não pode entrar em Am Israel. Isso que nós não podemos casar com eles não é castigo para eles. Castigar por o que eles fizeram aqui, não é isso. E sim, é porque eles não são ruins para entrar em Am Israel, porque eles não têm essa midá básica de Karat HaTov. Isso responde muitas perguntas, saberem, com esse Ramban, responde muitas perguntas. Ultimamente eu respondi uma pergunta com esse Ramban, um shiur. Vocês sabem que tem uma coisa interessante. Qual que é a Lahá, pessoal? Qual que é a Lahá que vocês falam? Eu quero fazer mal para uma pessoa. Quero fazer mal para uma pessoa. E no fim, o que eu fiz saiu bem para a pessoa. Vamos dar um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês. Alguém vem perguntar um conselho para um negócio. E eu dou um conselho ruim para ele, porque eu quero que ele perda dinheiro. Mas o meu conselho ruim para ele, no fim, saiu bem e ele ganhou dinheiro.
Não em base ao que você queria fazer.
Não, então, que é um pecado, fazer. Eu fiz um pecado, eu vou ser castigado por isso ou não?
Deveria ser.
Deveria ser, porque eu quis fazer mal para ele, mas na prática eu não fiz.
Como o Edin Zomemin, não? No caso dos Edin.
Não, Edin Zomemin é um Hidush. Edin Zomemin é um Zerata Katuv, é um Hidush. Não, não compara, não pode, isso não pode ter a prova de lá. Lá é uma. Muito bom, gostei da comparação, mas lá é Zerata Katuv, porque Edin Zomemin são Hayab. Mas ainda, peraí, minha pergunta é Bidei Shamayim, Bidei Adam, claro que ele não é Hayaf, pessoal, a minha pergunta é lá em cima, ele vai ter escrito que ele fez um pecado, que ele queria fazer mal para a pessoa ou não? Então é uma coisa bem polêmica, para vocês saberem, não é tão simples assim. Orachai Makadosh, quem se lembra, em fim de Breishit, quando o Yosef falou para os irmãos dele, não se preocupem, não vou fazer mal para vocês, e vocês quiseram fazer mal para mim, mas Elokim Hashva Letová, e falo Rahaim lá, Kadosh, trouxe para vocês uma vez, esse Rahaim, que eu trouxe, acho que já falei para vocês uma vez, Rahaim, ele fala lá, Vedoime, é como se fosse uma pessoa que quer dar para outra pessoa veneno, e no fim ela dá vinho para outra pessoa, que ela não é castigada, porque ela deu vinho, não deu veneno. Não é nem castigada, me deixa mais, falou Rahaim. Então aqui também, os irmãos queriam fazer mal para Yosef, mas na prática fizeram bem, porque através da Mechirat Yosef, ele virou rei. Então nem me deixa mais, não tem que ser castigado. Assim falou Rahaim.
Não é diferente vinho e...
Por que é diferente?
na prática, o que você deu para ele era uma coisa boa. Aqui eles venderam. Vender é uma coisa ruim. Deus fez, a Shem fez que vender acabou sendo... Vender sozinho. Bom, Irmãos vender um irmão.
Verdade, verdade.
Tá, mas assim, é horrível.
É, verdade. Deixa ele chalek mesmo. É de chalek. Mas...
Quê? Kadosh Baruch Hu fixou que vai acontecer tal coisa. Você, a pessoa, ela ser... Quem vai fazer, aí vai saber ter a curtida da pessoa se ela vai fazer ou não. Ela vai ter um olho sobre isso. Só que ele quis fazer um mal. Kadosh Baruch Hu...
Então, o Orachaim, ele fala que não. O Orachaim, ele fala que os irmãos queriam fazer mal, mas como saiu bem, ele nem me deixa mais, não vão ser castigados. Quer? Uma xilá muito grande, se ele machar ou não. Orachaim, ele fala, que por que não vão ser castigados? Porque ele saiu bem. Aquele Orachaim parece, pessoal, que uma pessoa que quer fazer mal, mas sai bem para essa pessoa, ele não é castigado nada. Que foi isso? Então, essa falam sobre isso muito. Que na Corá teve sim castigo. Isso é um assunto inteiro sobre isso. O que eu quero falar para vocês, pessoal, Orachaim fala isso lá assim, tá? E uma vez eu ouvi uma pergunta para esse Orachaim de Bilam. A nossa Torá, a nossa Parashá falou aqui. Olha que pergunta bonita, pessoal. Por que não pode casar com Moav? Porque eles fizeram uma coisa ruim para Am Israel. Eles alugaram Bilam para Bilam amaldiçoar Am Israel. Então, por isso, eles foram castigados que não pode casar com eles. Aí perguntaram, mas no fim, a Klalot de Bilam nitapchu para Brachot. No fim, não saiu Klalot de Bilam. Foi Hashem afar tudo para Brachot. E mesmo assim, a Torá está falando aqui que Moab foi castigado porque é Sahru Bilam. Mesmo que na prática não saiu nada de ruim para Am Israel, então a gente vê que sim, se quiseram fazer mal, aí sim é castigado. Uma boa pergunta. Talvez tenha que diferenciar o que falaram aqui entre ele cada caso. Também,
né?
Ele
fez coisa com ele, deu para as mulheres. Né?
É, mas o Lashon aqui é o contrário. Aqui a Torá fala assim... Esse foi o problema. E a Torá ainda fala: então aqui a gente vê que mesmo que não saiu mal que eu queria fazer, tem que ser castigado. Pergunta boa. Tem que também dá para lechalek, tá? A pergunta é boa. Mas como nós falamos agora, ele fez Siramban, nem começa a pergunta. Aqui não foi por castigo que a gente não pode casar com Amon Moav. Não é castigo. Essas pessoas não são Elohim, Likanes, Betoch Am Israel, porque eles não têm essa habilidade de Akarat Tov. Vocês têm que saber, tá, pessoal? Akarat Tov é uma coisa básica que todo mundo tem que ter, tem que trabalhar sobre isso. Às vezes a gente percebe falhas em Bahurim, até em pessoas também, já adultas, você não pode lechanech as pessoas, né? Falta de Akarat Tov. A pessoa sentir que ela está devendo... Às vezes não dá para fazer nada, não dá para pagar por uma coisa, mas pelo menos o sentimento que está devendo, estou devendo para ele, a Karata Tov, isso tem que ter. E como o Rambam, ele fala aqui, a pessoa que não tem esse sentimento da Karata Tov, ele não pode entrar em Am Israel. É um sentimento muito básico. E o Meir Chodosh falou que a filha é nishkamente. Ele é uma pessoa que ela não sente nada, recebeu dinheiro de alguém, não sente nada, nenhuma mudança nela. É sinal que alguma coisa está errada com ela, tem que ir num psicólogo. Tem que ir, ele falou. Mais uma coisinha rápida, tá, pessoal? O Shoftim, eu queria falar para vocês. Pode ser também. Tem claro que sim, caimou. O quê? Pode ser. Pessoal, pode ser que tenha diferença. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Vocês sabem essa que eu vou falar agora para vocês, mas é bom. Quando eu faço uma pergunta aqui, Eu não falo que não tem resposta, tá? Que não dá para responder. Não falo isso. Eu sei que tem resposta. Eu quero que vocês pensem na pergunta. Para toda pergunta dá para responder. Mas não é isso o intuito. O intuito não é responder e pronto, tive uma resposta, né? Isso não, com crianças vai assim, né? Ah, deixa eu responder. Brigam quem vai responder a pergunta. A gente faz perguntas para vocês pensarem na pergunta. E ver qual a resposta certa. Às vezes tem resposta, mas não é a resposta certa. Às vezes sim, às vezes não. Quando eu faço a pergunta, eu quero que vocês pensem na pergunta. Lá dá para responder. Né? Não, 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 não. Pode responder. Eu não falo que não é entre Yehudi, entre Goi. Pode responder, mas eu não sei se... Tem que pensar melhor. Tem que pensar. Vocês lembram que eu falei para vocês o Hatam Sofer sobre Zaken Mamre? Não sei o que eu falo para vocês. Eu falo uma coisa da Zaken Mamre, uma coisa do fim da Parashá. É importante também. Olha o começo da Parashá, pessoal. Tem a mitzvah de Zaken Mamre. Essa Parashá Shoftim, de semana passada, e essa semana, que tem sei, é muito rica, tá? Vale a pena vocês verem e estudarem, porque são muitas mitzvot que tem aqui. Olha só. Vamos ver dentro junto. Perek Yudzai, Pasuk Chet. Ki pale mimcha daval amishpat ben dam ledam ben din ledin. Vocês têm Perek Yudzai, Pasuk Chet? Aqui se trata de um rabino no Brasil, vamos supor, tá? Que palem im chadaval amishpat ben dam ledam ben din ledin. Ele não vai saber, vai ter uma shilah na halakha que não vai saber. Vai ter machloket entre os rabinos nas cidades, assim, assado. O benega lenega, divrei livot bishareha. Vai ter briga, vai ter discussão. Pode eiruv, não pode eiruv, pode a galinha, não pode a galinha. A discussão, o que se faz? Então, esse rabino do Brasil, onde que seja, tem que ir para Yerushalayim. Ele vai no Sanhedrin, na época o Sanhedrin era os Koanim no Beit HaMikdash, vai perguntar para eles. Vai perguntar para eles. Eles vão falar qual que é a Lachá. Então, vai perguntar para eles lá no Sanhedrin. Então, pode ou não pode? E eles vão falar, e o que eles falarem? Fala a Torá, vacita al piada, vara, shagid lecha, mina, makoma u. Uma mitzvah tá ser, que tem que obedecer, que o rabino vai falar lá no Sanhedrin. Vechamarta la sot, ichola shirurucha. Uma mitzvah tá ser, e aqui, lota ser, a piada Torá, shirurucha, vara, mishpat, ashiyom lu lecha, tá ser, lota sur. É uma sem lota ser, tá? Fala a Gemara. Muito bem. Fala a Torá, vai, já se aseb zadon. Levin tishmo el kohen Yoni, certo? Aomed sharet sham et Hashem Elokecha. E vai ter um rabino que vai fazer bezadon, bemeizit, ele não vai obedecer o rabino do Sanhedrin, ou el ha-shofet, o met ha-isha-hu, el chayav mita, o viartá aram Israel. Interessante, aqui a Torá fala viartá aram Israel. Outro lugar a Torá fala viartá aram kirbecha. Quem pergunta isso? Procurem, tá? Porque aqui está escrito Viatá Aram Israel, em outros lugares Mikirbecha. Em todo caso, pessoal, isso é a Lachá de Zaken Mamre, tá bom? Que a Gemara traz é o Zaken, é o Talmid Chacham, Zaken Mamre, mas rebelde. Ele não obedece o que o Sanhedrin está falando. E esse Zaken Mamre, se ele não vai obedecer, ele é Chayav Mita, tá bom? Aqui tem aquele famoso Machloket Rama Miramban, sobre Lotasur, isso é outro assunto, nosso querido Izzy já deu um shiur sobre isso, né? Gravaram o shiur, Izzy? Tem que falar, então. Tem que gravar o shiur para poder ouvir. Muito bem. O Hatam Sofer, ele pergunta esse Arichut Advarim aqui no Chumash, não dá para entender. Vaish asheyase bezadon levil tishmo el kohen almed sharet sham. Por que tem que falar? Levil tishmo, ele não quer ouvir o que o Rabino falou. A kohen almed sharet sham. Aqui falou toda essa lichuta aqui, que o Rabino é o Kohen que está lá servindo no Beit HaMikdash. Para que ele falou isso tudo? Pergunta o Hatam Sofer. Fala o Hatam Sofer, o Miesod importante aqui para nós todos, pessoal. Ele fala o seguinte, ele fala assim, qual que é o caso aqui? O caso é esse, ele fala lá. O Hatam, eu estou explicando melhor para vocês, mas é isso que ele está falando lá. Esse Rabino, ele vai lá para Israel, né? Tem uma Sheilah na Halakha aqui no Brasil. Sabe o que fazer? Então vai lá em Yerushalayim, chega em Yerushalayim, tem o Sanhedrin lá. O Rabino chega lá no Beit HaMikdash e fala que ele quer marcar hora com o Sanhedrin para saber, tem uma Shilah na Halakha. Isso era muito comum, do mundo inteiro vinham para lá, para o Sanhedrin, do Eretz Israel inteiro vinham. Aí o secretário lá do Sanhedrin fala, tá bom, então hoje é domingo, quarta-feira às 16h, você tem uma audiência, você fala em português aqui com o Sanhedrin, tá bom? Ele já veio domingo lá. Está domingo lá. Então ele fica lá passeando no Beit HaMikdash. Nesses dias ele vê os Kohanim fazendo avodá no Beit HaMikdash. Korbanot, sangue para cá, sangue para lá. Korbanot, de manhã, à tarde, à noite. À noite não, mas será? Tá bem, muito action lá no Beit HaMikdash, né? Muito action. E ele veio, aí chega quarta-feira, 16:00 PM, a audiência, ele chega lá no Sanedrin, ele vê os rabinos lá sentados no Sanedrin, e ele reconhece esses rabinos, eu vi eles essa semana lá fazendo os korbanot, segunda, terça, né, lá. Aí ele pergunta a Sheila, ele fala que tem uma Sheila, e ele passaca assim, o outro passaca diferente, e quer saber o que o rabino vai falar. Aí os rabinos posquim, não como ele, posquim como o outro. Aí esses aqui, mamãe, fala, mas tá errado, tá errado. E esse rabino fala, eu vi esses rabinos, eles estudam o dia inteiro. Eles ficam fazendo avodá nos korbanot o dia inteiro, são koanim. Eu estudo muito mais que eles, muito mais que eles. Eu estudo o dia inteiro o Torá, eu não faço korbanot, nada. E eles vão falar que eu tô errado? Eu sei mais do que eles, falou o Hatam Sofer. Esse que é o motivo que ele não está ouvindo. Vai, Shashé Aseb Zadon, Levit Shmoa, porque ela coena o medo de Sharet Sham. Esse rabino aí, ele fica Sharet no Beit HaMikdash o dia inteiro, e ele vai falar que eu estou errado? Eu sei estudar mais do que ele, estudo mais do que ele, mais horas que ele. Fala a Torá, o medo aí, Shaul. Ele morre? Não pode? E por que mesmo? Falou Hatam Sofer. Agora ele tem razão. Ele estuda 14 horas por dia, onde que ele mora. Esse Sanedrin aqui estudam 4, 5 horas por dia e eles vão sabem mais do que a gente. Fala o Hatam Sofer, que não depende de quantas horas o rabino estuda, e sim quanto siata de Shmaya ele tem no estudo dele. Ele pode estudar 10 horas, mas se não tem siata de Shmaya, ele não vai chegar no pshat certo, na lahá certa. Os Kohanim do Beit HaMikdash, mesmo que eles faziam korbanot o dia inteiro, mas estudavam algumas horas por dia, mas eles tinham siata de Shmaya. Kadosh Baruch Hu estava com eles juntos. Então eles tinham razão contra o rabino que estudava 15 horas por dia. Não faz mal. Eles tinham razão. Falou Hatam Sofer. Muito geshmak, isso entra nas palavras aqui da Torá. E mais uma coisa, terminei, tá bom, pessoal? Desculpa que eu trazer aqui rápido. Olha no fim da Parashá, isso eu falei ontem na Sudashi, eu queria falar para vocês também rápido. No fim da Parashá, tem um Rashi aqui, até já falamos uma vez, mas não faz mal, é só para lembrar quem nós somos, tá, pessoal? A Torá deu um reter para a pessoa que ela casou agora, uma casa nova, um campo novo, que não inaugurou, não precisa ir na guerra, porque ela está com medo. Qual que é o medo dela, pessoal? Olha o rápido. Qual que é o medo dela? Perek ha pasuk hein? Assim, Pasuk Hei, tá certo, Pasuk Hei. Olha só. Vedibru ha-shotrim el-am le-mor, mi-a-ish she-banah bayit chadash. Todo mundo olhando no Chumash, pessoal, quero que você olhe no Chumash, todo mundo. Ha-shabanah bayit chadash, v'lo chanachó. Construiu uma casa nova e não inaugurou. Yelech ve-yashov le-beitó, pe-nyamut ba-milchama. V'ish ha-cherach nechenu. Ele vai estar com medo, qual que é o medo dele? Que outra pessoa vai... Que ele vai morrer, não vai inaugurar a casa dela. Fala Urashi, pessoal. Velo hanachó, lo darbo chinuch lashonat chala. Muito bem, não começou a morar. Vishachar yachnechenu, fala Urashi, vedavar shel agmas nefesh hu ze. Esse Urashi é super interessante. Urashi, ele fala, qual que é o agmas nefesh? Eu diria, pessoal, que o agmas nefesh da pessoa é que ela vai morrer, não vai entrar na casa dela. Ela imagina, construiu uma casa linda, bonita, agora ela vai morrer, não vai entrar na casa dela? Isso é um magmas nefesh muito grande. O Rashi não fala isso. O Rashi, o Dibura Matkhil do Rashi é Ish Achar Yachnechenu. O magmas nefesh não é que ele não vai entrar na casa dele. O magmas nefesh é que uma outra pessoa vai entrar na casa dela. Ish Achar Yachnechenu. E de onde que o Rashi pegou isso, pessoal? Da Torá. Porque por que a Torá tem que falar Vish Achar Yachnechenu? A Torá podia falar V'lochanachó yelech v'yashov lebitó pen yamud b'milchama. Pronto. Não, a Torá fala, Vish Acher Yachnechenu. Daqui o Rashi pegou que o Agmas Nefesh, aqui não é que ele não vai entrar na casa dela, é que outra pessoa vai entrar na casa dela. E é interessante, a priori, pensando bem, qual o problema? Se você não quer morrer, dá para entender. Mas se você já vai morrer de qualquer jeito, qual o problema que uma outra pessoa vai entrar na tua casa? Isso é o ser humano. O ser humano é assim, o ser humano é aquela inveja que ele tem, que ele aceita morrer, mas não que o outro pegue a casa dele. Isso ele não aceita. Isso é a nossa parte fraca, que nós temos aqui, né, que a gente é... Isso. É interessante que a Torá está falando isso com a pastuta, entre linhas. Né? E o Rashi, ele entendeu assim, chato passou, que o Agmas Neves não é que a pessoa vai morrer, é que outra pessoa vai pegar a casa dela. Se conta uma história com que uma... Eu acho que o Chot Sadikim traz essa história sobre uma idade, sei lá, de Kiná, se não me engano, que uma vez estava andando na rua o homem, o Canaí, aquele homem, aquele invejoso, e o Chomet. O Chomet é aquele que, né, que tem Chimdá, aquele que deseja muito do outro. O Canaí e o Chomet. Aí veio um rei e falou para esses dois: olha, um de vocês dois pede para mim o que, que vocês pedirem para mim, eu vou dar. Mas saiba uma coisa: o que, que um vai pedir, eu vou dar, o outro vai receber o dobro. Boa. O que, que se faz? Então o Canaí falou: não, você pede, você pede. Cada um falava para o outro pedir, porque ele queria pedir o dobro. E um estava mandando o outro pedir, porque queria receber o dobro. Aí o rei falou: olha, se vocês não estão pedindo, então eu vou embora. Ou vocês pedem, ou... Aí o Chomet, se não me engano, falou para o Canaí: não pede já, você. Aí o Canaí falou: tá bom, vou pedir. Eu peço para o rei furar um olho meu. Aí ele vai furar dois olhos do meu amigo, do meu companheiro. Tem o Chot Sadikim, ele traz aqui tá desse exemplo, né? Para ver para uma história, né? Mas para ver como que a pessoa é, como que essa inveja da pessoa faz com a pessoa, né? O que, que se faz com isso, pessoal? É mussar, é Torá, é Gemará, Torá, mussar, e a gente consegue, não sei se completamente mudar isso, mas melhorar bastante, tá bom? Hazak Baruch.